saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Sona. Hoje é dia 26 de outubro e esse é o Análise do Dia. Fique com a gente. O cenário internacional cresce as preocupações com o aumento de casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, além da preocupação em relação ao pacote de estímulo fiscal americano, que não teve um andamento desde a semana passada. Esse longo período de aumento do número de casos de coronavírus que a gente vem observando tanto na Europa quanto nos Estados Unidos está gerando um aumento no número de hospitalizações, e isso está preocupando o mercado, porque a gente sabe que um aumento no número de hospitalizações acaba fazendo com que os países acabem tomando medidas de restrição de circulação mais duras e, consequentemente, a economia acaba sendo afetada. A Espanha já impôs algumas restrições, é justamente um exemplo disso na Europa, e outros países começam a impor medidas semelhantes, como toques de recolher e um horário de fechamento mais cedo para estabelecimentos comerciais, o que acaba também tendo impacto nos dados econômicos, como a gente viu na semana passada, por exemplo, em relação aos PMIs de serviços. Já em relação ao pacote de estímulo americano, no domingo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse em uma entrevista à CNN que o acordo poderia ser fechado essa semana, mas esperava algumas respostas por parte da Casa Branca. Ao mesmo tempo, cresce a troca de acusações entre democratas e representantes da Casa Branca sobre quem é o responsável por não andamento desse acordo. Independente disso, que a gente sabe, ou pelo menos o que cada vez fica mais claro, é que parece que vai ser difícil que algum acordo nesse sentido acabe saindo antes das eleições americanas em novembro. Em relação aos dados econômicos divulgados hoje, maior foco aqui para o Brasil, com o indicador de confiança do comércio e o relatório Focus. O índice de confiança do comércio, calculado pela FGV, recuou 3,8 pontos em setembro, interrompeu uma sequência de 5 altas consecutivas. Um movimento semelhante já tinha acontecido na semana passada, aí no indicador de confiança do consumidor. Com isso, é possível notar uma tendência de cautela por parte dos empresários em relação à sustentabilidade dessa forte recuperação que a economia brasileira teve até o momento. A gente sabe que no quarto trimestre de 2020 o auxílio emergencial já diminui de valor. Isso vai acabar tendo um primeiro impacto na economia, depois no primeiro trimestre do ano que vem, até o momento a gente não tem mais expectativa de nenhum tipo de auxílio, consequentemente mais um segundo impacto de diminuição no nível de atividade. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a retirada de restrições de circulação em várias cidades brasileiras. Isso permite que muitas pessoas acabaram fazendo uma poupança ao longo desse período de crise, e a expectativa é que essas pessoas acabem colocando esse dinheiro de volta na economia, diminuindo um pouco esse efeito da retirada do auxílio emergencial. Já em relação ao Focus, o mercado revisou a projeção de inflação, câmbio e crescimento de 2020, todos para cima. O PIB de 2020 foi revisado de -5% para 4,8%. Já, e aí ao mesmo tempo, para 2021 o PIB, o crescimento era de 3,5% e agora o mercado revisou para 3,4%. Então, diminuiu a queda do PIB em 2020, mas também diminuiu um pouco o crescimento do ano que vem. Em relação à inflação, o mercado revisou para uma alta de uma inflação de 2,65% para 3% no final de 2020, e para 2021 o mercado revisou de 3% para 3,1%, lembrando que a meta do Banco Central é de 3,75% para 2021, então a gente ainda tem um espaço bem grande nas projeções do mercado em relação à meta do Banco Central. Mesmo assim, o mercado também fez uma revisão pequena de 25 pontos na Selic, saindo de 2,5% no final do ano que vem para 2,75%. Apesar dessas alterações, as projeções de inflação, como eu disse, ainda estão distantes da meta do Banco Central, e lembrando que essa semana a gente tem na quarta-feira a reunião do Copom para tomar uma decisão sobre a política monetária. A nossa expectativa, assim como da grande parte do mercado, é que o Banco Central faça a manutenção em relação à taxa de juros atual, então não deve ter alteração. E é isso que os dados vêm nos indicando. Ainda não tem nenhuma necessidade, pelo contrário, inclusive a inflação abaixo da meta, não existe necessidade de subir os juros, muito pelo contrário, o Banco Central deve permanecer com os juros parados por mais alguns meses. Em relação ao movimento do mercado, o mercado brasileiro hoje teve pouca movimentação, a curva de juros teve uma queda na maior parte dos contratos, mas quedas pequenas, meio ponto no contrato de janeiro 21, cotado a 1,96% e cerca de 4 pontos para janeiro 23 e janeiro 26, que estão sendo cotados a 4,88 e 7,25. Até as 5 horas da tarde, o dólar permanecia praticamente estável em 5,62 em relação à abertura. Depois de chegar a 5,66, quando logo depois que abriu, o dólar subiu bastante, um pouco em conjunto com essa preocupação no cenário global, mas também houve uma dissipação, principalmente em relação à Europa, mas isso acabou se dissipando ao longo do dia. Ao longo do dia a gente está praticamente estável até o final da tarde. Nas bolsas, o Ibovespa tinha uma queda de menos de 0,5%, enquanto as bolsas americanas acumulavam perdas mais fortes. A Dow Jones chegou a uma queda de 2,5%, por exemplo. Na Europa, cabe destacar o índice DAX da Bolsa Alemã, que teve um recuo de 3,7% e demonstra um pouco justamente essa preocupação com o aumento do número de casos de coronavírus e, consequentemente, aumento da hospitalização. Mas, claro, acaba juntando um pouco com o efeito da divulgação de balanço da empresa SAP, uma empresa alemã que teve um resultado decepcionante do ponto de vista dos investidores. Com isso, encerramos o podcast de hoje. Muito obrigado por terem nos ouvido. Esse foi a Análise do Dia, um podcast do Sicredi, e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!